Olá, amigos da Smart Radio Station, estamos aqui com o segundo podcast, conforme prometido com a Juliana Patriarca. Ela está em Roma ainda, então tem o sabor dela estar falando de lá, né, vivenciando lá. Mas quem acompanhou o primeiro podcast, ela nos deu uma aula sobre vários aspectos da Itália: chegar lá, mobilidade, aeroportos, como se deslocar, parte turística, gastronômica. Então, né, saborear Roma de um jeito que muitos talvez não saibam ou que não conseguiram aprender aí pelas leituras de livros ou acompanhando as redes sociais. Mas a Juliana está a trabalho, né? Então é um trabalho importante, né, para nós brasileiros, quem busca aí a cidadania italiana. Então eu vou pedir para a Juliana se apresentar primeiro. O que é que você faz, Juliana? O que que você está fazendo aí? O que que você faz aqui no Brasil?
Bom, inicialmente, obrigada mais uma vez, Marcos, pela oportunidade da gente falar sobre o nosso trabalho e de divulgar um pouco mais sobre esse país, onde a grande maioria, não, 33% dos brasileiros têm uma origem, né? Esses são dados oficiais. Então, quem é a Juliana Patriarca? A Juliana Patriarca é uma cidadã italiana que prestou um concurso para ser tradutora juramentada há 23 anos atrás, sem saber direito o que era. Porque falava italiano já, porque meu pai, romano, fez com que eu estudasse o italiano. E depois de formada em medicina veterinária, eu comecei a fazer tradução juramentada, e que é uma tradução de documentos oficiais, que são certidões, processos, contratos, tudo aquilo que se refere à lei, né? E eu fui trabalhando com esse tema, com a ajuda do meu pai, que era advogado e que foi incutindo em mim os termos jurídicos, né? Porque a gente, uma coisa é você falar o idioma, outra coisa é você saber os termos jurídicos e entender do que se trata. E aí eu comecei a fazer isso. E quem faz tradução juramentada traduz muita certidão. E a certidão é um documento fundamental para quem faz o processo de cidadania ou do zero, né? Ou quem atualiza as informações sendo já um cidadão italiano. Então, à medida que eu ia fazendo esse tipo de serviço, os clientes iam me questionando sobre determinadas etapas, procedimentos internos dentro do consulado, e muitas vezes eu não sabia a resposta e eu ia justamente procurar a resposta para ajudá-los a como proceder com determinados etapas do processo da cidadania em si, burocracias, né? Porque o processo de cidadania é muito burocrático. E aí
Então,
depois de um
peraí,
tempo,
então, pera um pouquinho. Então, você presta serviço e teu escritório está em São Paulo, é isso?
isso, hoje eu sou tradutora juramentada de italiano há 23 anos, e com o evoluir do tempo, né, a gente foi. Eu digo que meus clientes me pronunciaram uma especialista em cidadania, e hoje eu sou uma prestadora de serviço, né, eu sou uma assessoria nas montagens e no acompanhamento de todo tipo de processo burocrático referente aos cidadãos italianos, né? Então, você. Marcos, meu sobrenome é Crivellaro. Você liga para mim e fala: esse sobrenome é italiano? Eu falo: é, de onde é? Né? Aí a gente vai fazer a busca a partir das informações que a gente vai obter suas em conjunto, ou às vezes você não tem nada e a gente levanta essas informações. A gente tem equipe de buscadores, a gente tem colaboradores, e aí a gente tem várias formas de atuar fazendo o reconhecimento da cidadania italiana.
Eu vejo que tem muitas famílias ou colegas que ficam, às vezes, anos fazendo essa conversa entre grupos de família para localizar, fazer árvore genealógica, quem era o nono, quem era não sei da onde, que cidade veio. Isso já precisa meio que levar essa conversa para você ou deixar tudo na tua mão?
Nem sempre. Às vezes chega gente para mim que nem sabe quem é o antepassado, quer descobrir se ele tem algum antepassado italiano. Aí a gente, através de sites de busca, através de ligações, às vezes eu sempre falo, às vezes eu sempre não, às vezes eu falo assim: quando você fizer a reunião, muitas vezes as reuniões acontecem online hoje, a gente pede para um tio, um avô, um parente mais idoso, que tem uma memória, os idosos têm uma memória maravilhosa, eles nos trazem algumas informações que às vezes para eles são irrelevantes, mas que eu vou juntando os pontinhos e eu consigo entender. Né? Outro dia um cliente falou para mim assim, ah, e minha avó falava que ele era da Arte Itália. Eu falei, ah, em italiano a gente fala Alta Itália, que seria Itália do Norte, Itália del Nord, Alta Itália. Então, a partir daí, eu pude delimitar que aquela família que tinha um sobrenome bastante comum, ele era do norte da Itália e já foi dando um norte, né, para uma pesquisa. E, às vezes, as pesquisas podem ser demoradas, às vezes, as pesquisas podem ser rápidas. Eu estou fazendo uma pesquisa agora, que eu trabalho com uma pesquisadora que ela é muito boa. Eu falei, olha, eu sabia que a pessoa era da região da Basilicata, que fica lá embaixo, né, que fica na planta do pé da Itália. E não tínhamos a menor noção, né, de onde era. Então, para que você tenha uma ideia, Marcos, a Itália ela tem 20 regiões. Cada região tem várias províncias, que é como se fossem vários estados. Então, é procurar uma agulha no palheiro, né, fazer uma busca dessas. Então, às vezes, uma informação, mesmo que às vezes a informação venha um pouquinho distorcida, eu consigo deduzir. Então, assim, essa informação era grande. A gente está falando de Basilicata. Basilicata tem uma média de 300 cidades.
Nossa. E quem que te procura, geralmente? Quem que bate as suas portas ou te liga? E como é que é esse começo, né? Senta lá com você, tem uma reunião. Me conta um pouco desse começo aí.
Quem me procura, Marcos, normalmente vem recomendado por alguém que já fez o processo. Porque hoje em dia, fazer a cidadania, você tem que ir com alguém que tenha já uma reputação limpa, né, que já não tenha, porque existe muita gente que faz de conta que trabalha e que fala que promete mundos e fundos, te tira dinheiro, então assim, tem que procurar alguém que tenha um nome já no mercado e uma certa experiência. Aí essa pessoa vai, hoje, como a gente tem uma demanda muito alta, graças a Deus, eu tenho que agradecer, porque a gente construiu um nome forte nesse assunto, eu não prometo milagres, já tive processos de cidadania que eu não consegui localizar a certidão do italiano, ou que não deu certo. Isso pode acontecer, é raro, mas pode acontecer. Aí a pessoa entra em contato com as minhas assistentes e agenda um horário. Eu cobro uma consulta, e esse valor de consulta ele é descontado depois do valor da assessoria que a gente vai cobrar para a montagem do processo. Por que que eu faço isso? Porque existe muita gente que vem querer ter uma ideia de como funciona o processo, e eu já não. Eu já quero, você senta comigo, a gente já vai tocar seu processo, e a gente já vai começar nessa primeira reunião, inclusive, às vezes acontece, Marcos, de eu localizar a certidão do seu antepassado, já nessa primeira reunião.
Maravilha, hein?
Então, assim, é muito bom quando isso acontece, é muito gratificante.
Ah, então peraí, que você vai querer contar mais, isso é no segundo bloco. Então, uma vez, a pessoa já chegou lá, deu start, primeira reunião com a Juliana, no segundo bloco, ela vai continuar dizendo o que vem pela frente. Ok, voltamos aqui no segundo bloco. Então, já Mia. Conectei ao escritório da Juliana, que fica em São Paulo, já falei com as meninas que assessoram, agendei uma reunião, Juliana Patriarca na mesa lá comigo, fazendo reunião, start começado, o que vem daí?
Então, vai variar muito conforme a sua necessidade, o que você me traz, né? Às vezes tem cliente que me traz a informação próxima, ou às vezes eu deduzo, né? Por exemplo, o seu sobrenome, a gente sabe mais ou menos de onde é já, porque os sobrenomes italianos, a gente localiza, a gente tem a ideia. Por exemplo, o meu sobrenome é Patriarca. Meu sobrenome é de Roma. Quem é italiano sabe que Patriarca é um sobrenome do Lazio, que é a região a qual pertence a cidade de Roma e a província de Roma, então sabe que é daqui. Ou italiano, né? Então, a gente, inclusive, no decorrer do tempo, foi se aperfeiçoando com relação a isso. Ah, e Rossi? Bom, Rossi é Silva, para nós no Brasil. Rossi tem na Itália inteira. Tem alguns que a gente não consegue deduzir, mas Crivellaro a gente sabe que é do centro-norte da Itália,
isso,
né? Então, a gente já delimita, a gente já consegue. Por exemplo, todos os sobrenomes, Marcos, que terminam com N, Masteguin, Trebezin, Trabaguin, Dranin, tudo a gente sabe que é do Vêneto. Então, às vezes, Zanin, aí chega a cliente e fala assim, ai, Zanin, eu falei, então tá, você é do Vêneto. Ele olha pra mim assim, como assim você sabe? Eu falei assim, porque todos os Zanins são do Vêneto. E é batata. Faz, é o maior fluxo migratório que veio da Itália, veio do Vêneto. Então, você sentou comigo, ou você traz alguma informação, ou eu tenho a condição de conduzir ali naquele momento. Então, vamos
dizer se que você mesma... fosse, e se você fosse classificar em algumas... em alguns grupos. Que grupos de pessoas que vêm? Então, por exemplo, eu sou um pai, tenho uma filha ou filhos, quero que ele faça a faculdade na Itália. Esse é um grupo. Outros, sei lá, são aposentados que querem passar a aposentadoria na Itália. Outros que querem começar um casal jovem, quer começar uma vida na Itália. Dá para identificar alguns grupos que chegam até você com essas, com essa motivação?
Você sabe que eu acho que o movimento de cidadania é cíclico e tem a ver, inclusive, com o momento político e econômico do nosso país, né? É, então, a gente teve um momento que era de 2005 a 2006, 2007 até 2010, 12, a gente teve um movimento de jovens que vendiam os próprios carros para ir morar na Europa, para aprender inglês, para ir morar na Europa, para ter uma experiência internacional. Então, a gente teve essa fase. Depois, no momento político, quando a gente teve a ameaça e depois a presença do governo do Lula, muitas pessoas tinham medo que a gente fosse ter o comunismo. E aí, não, vamos fazer o passaporte, vamos fazer a cidadania para a gente ir embora do país, para a gente não, não sofrer, né? Então, a gente teve essa fase que eram pessoas de classe média alta, com filhos, né? Eu acho que assim, hoje 90% da busca das pessoas é para visando o futuro dos filhos, né? Então a gente teve esse momento e eu acho que a gente voltou a ter mais ou menos esse momento agora de ter esse perfil de público. É, então as pessoas são pessoas de classe média alta, que vislumbram fazer, dar um futuro melhor para os próprios filhos. Ah, eu quero que meus filhos estudem na Europa e conduzam as próprias vidas. E eu trabalho há tanto tempo, e hoje eu vejo gente muito bem na Europa. Eu tenho clientes que eu fiz a cidadania 10, 15 anos atrás, estão estabelecidas, com família, trabalhando, e estão aqui, colocadas aqui na Europa. Então, eu vejo... E vejo muita gente que pegou o passaporte, guardou na gaveta e nunca mais fez nada com ele também, né?
É, mas quando você fala dessa questão de filhos, né? Você até disse no podcast que Roma é legal até para criança, né? Que levou sua filha para conhecer, e é um passeio... O que, que você vê hoje para um jovem, né? Vamos pensar aí um jovem colegial, um jovem de faculdade, com esse passaporte italiano na mão, o que vem de bom para ele?
Ai, hoje a gente está tendo muitos jovens que estão vindo ou para a Itália ou para a Europa estudar. O que a gente encontra, muito embora a gente não imagine, é que as universidades italianas, elas têm um custo baixíssimo, né? Você chega a pagar 500, 600 euros por semestre, né? É, você está dentro da Europa e a grande maioria dos cursos, Marcos, são em inglês. Ah, então, quando você fala assim, nossa, Ju, não sabia, quer dizer que meu filho que fala inglês fluentemente, ele pode ir na Itália estudar e fazer um super curso. Sim, inclusive a gente está tendo uma procura, e uma coisa que eu não falei para você, Marcos, eu sou hoje, eu fui eleita membro da comunidade italiana
em São Paulo. Parabéns, parabéns.
Eu falei que você é nossa representante. É. E assim, eu sou uma ativista, né? Eu acho que quem tem passaporte precisa, quem tem cidadania precisa falar italiano e a gente procura difundir isso. Mas eu fico muito em contato com a direção didática do consulado, que ela é responsável, inclusive, pela divulgação das universidades italianas. E a gente está sempre em constante evolução e constante... trabalho de divulgar as maravilhosas universidades.
Ah, podemos até marcar um próximo podcast só falando disso, hein? O que você acha?
Eu acho, viu? A gente poderia fazer isso e até chamar a diretoria, a diretora didática do consulado, que é a Mônica Fagionato, a doutora Mônica, que ela é uma pessoa extremamente preparada e engajada nessa divulgação. Por quê?
A gente faz uma mesa redonda aí de divulgação, tá combinado.
É. bons alunos conseguem bolsa de estudo. E assim, nos Estados Unidos, você vê as universidades com 200, 300 mil dólares ano, né? E aí, você, na hora que você vê que você pode estar na Europa, próxima de tudo, né? Em semana você vai passar em Paris, ou até mesmo as universidades francesas, as espanholas, né? Você pode estudar, né? Ter acesso a essas escolas e ter uma formação ímpar, né? Para o mercado de trabalho e permanecer aqui trabalhando. Eu acho que, assim, a gente quer o melhor para os nossos filhos e quem nos busca, justamente, eu acho que hoje é isso que quer. Encontrar uma possibilidade a mais de estudo. Às vezes não necessariamente vai fazer uma graduação, Marcos. Às vezes pode só fazer um sanduíche. Existem muitas possibilidades de colaboração. Existem colaborações de universidades brasileiras. O Mackenzie tem colaboração aqui com o Salerno. A USP Ribeirão Preto, não sei se você sabe, mas USP Direito Ribeirão Preto, você tem na Laurea Doppia, quer dizer, a pessoa se gradua no Brasil, em Bolonha, junto.
Ó, oh, que maravilha.
Então, existem muitas possibilidades que eu mesma estou em constante busca de entender melhor para poder passar isso para as pessoas, entendeu? As pessoas possibilidades.
Espera um pouquinho, que agora no próximo bloco nós vamos falar a força do passaporte italiano e que superpoderes ele te dá. Então, espera aí. Nesse terceiro e último bloco, você diz, poxa, eu vou, né? É uma trajetória que não é tão rápida às vezes, mas às vezes é, como a Juliana disse, para tirar esse passaporte italiano, que é uma dupla cidadania. E volta e meia, sempre que eu converso com a Juliana, ela diz a força, né, do passaporte italiano. Então me explica nesse último bloco o que é que a pessoa ganha, direitos e deveres e se tornar um italiano.
Então, a cidadania italiana, o passaporte, né, vermelhinho, hoje ele está em segundo lugar como o passaporte mais valioso do mundo. Ele passou na frente até do passaporte japonês. O que a gente quer dizer com isso, né? Então, assim, existem vários motivos que te levam a tirar a sua cidadania, né, a fazer o reconhecimento. Tirar é um termo errado, a gente fala, mas é errado. A gente faz o reconhecimento da cidadania. Porque, só um parênteses antes de eu avançar nisso, todos nós que somos descendentes de algum italiano, somos italianos desde o nosso nascimento. Isso é muito importante porque está na Constituição italiana. Então, a gente já é italiano, a gente só precisa fazer o reconhecimento, ok? Quer fazer com que a Itália enxergue a nossa existência. E quando a gente faz um processo de reconhecimento de cidadania, nada mais é do que falar, Itália, eu existo, me faço italiano, é isso. Seja lá o caminho que a gente for escolher. E o que, que eu faço uma vez que eu sou cidadão italiano? Então, assim, eu tenho dois deveres, que é manter sempre tudo atualizado, endereço, estado civil, que são as únicas obrigações, né? Porque as pessoas normalmente querem saber o que tem de direito, mas não de dever. E são os dois deveres. Não tem que pagar imposto, não tem que... O voto, muito embora a gente receba a cédula eleitoral, não é obrigatório. Não tem serviço militar, então tá suave, né? Tá fácil a parte de deveres. E os direitos, né? Existe muita gente que busca a cidadania, o reconhecimento da cidadania e ter o passaporte para entrar em alguns países sem necessidade de apresentar o visto. O que, às vezes, do ponto de vista profissional, é muito importante. Então, por exemplo, eu já usei muito passaporte italiano para representar a universidade que eu fazia pós-graduação, porque eu podia entrar. Eu, por exemplo, uma aluna de pós-graduação com o Brasil, não conseguiria visto para os Estados Unidos. Então, eu tinha o passaporte italiano desde sempre e eu ia para os congressos nos Estados Unidos. Então, eu entro nos Estados Unidos sem visto. Eu só faço uma pré-autorização de entrada, que chama-se ESTA, que sai em 2 horas antes, eu posso fazer duas, até 24 horas antes da viagem, que eu faço tranquilamente, eu entro nos Estados Unidos. É ótimo, né? Fantástico. E assim eu tenho entrada liberada para mais de 146 países. Então eu tenho Estados Unidos, Austrália, Japão, Nova Zelândia, Canadá. Então, por exemplo, o Japão. Não sei se você sabe, mas se eu for para o Japão, eu, para conseguir o visto como brasileiro, Eu preciso mostrar o roteiro completo da minha viagem. Eu preciso apresentar no consulado, na embaixada japonesa, todo o roteiro da minha viagem, com todos os hotéis, com tudo que eu vou fazer para eles poderem aprovar o visto. Porque o passaporte italiano não precisa de nada. Eu entro e acabou, né? Então, são algumas vantagens que, para quem viaja bastante, faz diferença. Essa é uma vantagem prática, né? Eu posso morar na Europa e trabalhar e estudar, né? Então, por exemplo, na hora que eu comentei no outro podcast, que eu falei sobre a entrada na Itália, existem duas formas de eu entrar na Itália. Então, quando eu entro como brasileiro, no passaporte brasileiro, eu carimbo meu passaporte brasileiro e eu tenho 3 meses de permanência como brasileiro. Como italiana, eu entro e ninguém carimba nada, meu passaporte fica virgem, e eu posso entrar na Itália e sem prazo para sair, porque eu sou italiano, e na Europa inteira, na comunidade europeia, entendeu? Então, esta é uma vantagem, seja para trabalhar, para morar, para estudar. Então, eu entro na universidade, eu não preciso comprovar nada, eu sou cidadão daqui, eles me acolhem.
Excelente.
Então, isso é uma vantagem muito grande, né? Porque eu não tenho. Eu tenho, às vezes, algumas famílias que um membro da família não tem, né? Inclusive, a gente pode até fazer um outro podcast para falar sobre cidadania por casamento. Porque, por exemplo...
Ah, esse acho que merece realmente um só para esse assunto, né?
Por exemplo, você está casado, tem a sua esposa, você tem a cidadania, sua filha tem a cidadania, sua esposa não. Então, você, como é que fica? Você vai morar, você e sua filha, ela até consegue o direito de permanecer por reunião familiar. Mas os deslocamentos para ela vão ser mais fáceis, uma vez que
ah,
vocês...
Ah, mas segura aí, não vai contar
quando ela tiver
tudo.
Cidadania. Não, não,
não
vou
vai
contar,
contar
não.
Tudo,
Mas é uma
senão
vantagem,
o pessoal,
né?
tem que ouvir o nosso próximo podcast.
Mas
então,
é interessante você ter, normatizar e poder todo mundo ficar da mesma forma.
Sim, a família unida, exatamente. Juliana... É. Maravilhoso, eu sei que você está aí a trabalho, eu não quero tomar seu tempo, né? Só para localizar quem está ouvindo esse podcast especificamente, você está onde agora dando essa entrevista para nós ao vivo aí da Itália?
Eu estou aqui na beira do mar, do lado de Roma, numa cidade que chama-se Ladispoli, que é um balneário italiano aqui. Estamos, como a gente está aqui hoje, finalzinho de verão, né? Hoje é dia 9 de setembro, né? E a gente está aqui na beira-mar, água gelada já, mas com 30 graus no sol. Mas está uma delícia.
Muito bem. E para te localizar, Juliana, como é que faz mesmo? Vamos recordar isso, que é importante, né?
Vocês podem me achar no meu Instagram, que é juliana_patriarca. Na bio, você tem contato direto com o WhatsApp do escritório. Aí a minha equipe atende todo mundo e agenda o horário que for necessário. A gente explica como a gente trabalha para todo mundo e procura atender todo mundo da melhor maneira possível para realizar esse sonho que é a cidadania italiana. Que às vezes, Marcos, é importante as pessoas saberem que não é milagre e que talvez possa levar um certo tempo, né? Mas que uma vez que a gente começa, ele sai, né?
Muito obrigado. Aguardem aí os próximos, né? Já vi que vocês também gostaram bastante, quanto eu, e temos muito mais a falar. Então, tchau, tchau, sua despedida aí, Juliana.
Obrigada, Marcos, mais uma vez. Acho que deu para entender que a gente adora fazer isso e é sempre muito bom a gente ter cada vez mais cidadãos italianos conscientes e propagadores da nossa língua e da nossa cultura italiana pelo mundo. Um beijo.